Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, momento em que a gente para analisar o que anda acontecendo no mercado do boi gordo. Tem sido uma semana de bastante atenção, principalmente por conta de uma demanda interna fraca que chegou até a pressionar as cotações enfim, reduziu o ritmo aí de compra por parte dos frigoríficos. Vamos entender melhor como é que está encerrando essa semana e quais são as expectativas para a próxima semana, e mais do que isso, entender como a arroba do boi gordo pode se comportar diante desse cenário enfraquecido de demanda interna. Lembrando que a demanda para exportação vai muito bem, obrigado. Pelo menos a gente tem visto aí números robustos nos relatórios divulgados aí pelo Sesex. Quem nos ajuda hoje a entender o mercado é o meu amigo Geraldo Isoldi. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender aí um pouquinho mais do mercado. Uma semana é para parar para ser analisada, Geraldo, mas dentro das expectativas, né? Segunda quinzena de mês de janeiro, que geralmente é mais fraco mesmo. Enfim, qual que é a análise que você faz dessa pressão e principalmente desse recuo nas demandas de mercado interno, hein? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Tudo bem? É isso que você falou, né? Mercado de meio de janeiro, né? Mercado chato, né? Eu falei com vocês aí coisa de 2 semanas atrás. A gente falou aqui com a Letícia. A gente estava com bons ganhos, né? Então, eu lembro que janeiro, que é o vencimento, janeiro, na próxima segunda-feira, começa a média de liquidação, né? E vai ser liquidado na sexta-feira. E esse janeiro, eu lembro, tá com coisa de R$ 12 de ganho, né? Então, deu uma diminuída. Estamos com 321,95 ontem, 9,55 de ganho. Então, caiu um pouquinho daqueles dias. E os outros vencimentos caíram mais, tá? Fevereiro, por exemplo, que lá atrás estava com 10,80 de ganho, ontem fechou a 318,30, que isso aí dá 3,75, né? Então, assim, o mercado um pouco mais fraco, um pouco mais morno. Acredito que lá na primeira semana de janeiro, né, a gente teve uma exportação assim, não vou falar robusta, porque elas têm sido todas robustas, né, mas é bem acima aí do que a gente tem visto aí, até mesmo do segundo semestre do ano passado, que foi de 66 mil toneladas. Só na primeira semana de janeiro, né? E sem oferta, né? Então, apesar do mercado interno estar muito, né, é sazonalmente ruim nesse período, a gente teve pouca oferta e uma demanda de exportação muito grande. Isso deu uma puxada ali até meados de janeiro, e agora a coisa arrefeceu, deu uma mornada, né? A gente teve a divulgação dos números da segunda semana de exportação que foram foram 46 mil toneladas e que são bons números também, né? Na realidade são excelentes números, mas comparado aí o que a gente tem visto aí nos últimos meses, principalmente depois de agosto do ano passado, é um número mais fraco. Então eu acho que isso aí também talvez tenha participado aí para dar esse sossego no mercado. Os preços caíram um pouquinho, mas continuam firmes, porque a oferta é muito muito restrita, né? E agora, a partir da semana que vem, a gente começa com volta às aulas, né? Fevereiro é um mês assim que o pessoal ainda está apertado, mas está um pouco mais, né? Tá um pouco melhor, já está aí nas atividades do dia a dia normal. Então a gente deve ter uma melhora na demanda interna. E se exportação continuar nesses níveis aí, que eu acredito que devam continuar, a gente pode ter uma recuperação aí nos preços daqui para frente.
Ô Geraldo, dá para pontuar que mercado interno foi ou está sendo a grande preocupação dessa semana aí? Basicamente é problema com o mercado interno? Tem algum problema com excesso de oferta? Ou tem algum problema de redução aí no ritmo de exportação ao longo do mês? Você frisou que o começo do mês foi muito bom, mas será que agora esse ritmo continua?
Eu acho que das variáveis aqui, básicas aqui que a gente pode culpar, assim, vamos dizer assim, eu acho que é mais mercado interno mesmo, que também não é uma surpresa, isso é sazonal, quer dizer, é toda a época do ano, nessa época do ano sempre acontece isso, né? A gente tem uma esfriada aí na demanda doméstica. Oferta, não acredito que esteja bem ofertada, muito pelo contrário. A gente vai começar a ter uma oferta melhor aí, eu acho que só a partir do final de fevereiro, começo de abril, enfim. E mesmo assim, vai ser uma oferta, como a gente já falou aqui várias vezes, não só eu, mas como vários outros analistas aí falam com vocês, vamos ter uma oferta um pouco menor esse ano, né? Bem menor. Então, acredito que o problema não seja oferta, não. Eu acho que o problema agora seja mais demanda interna, que eu acho que é o que vai, talvez até dominar as tendências de preço, não só esse mês, como nos próximos meses também. Porque a exportação, a gente deve continuar nessa linha, né? A gente, talvez não numa linha aí igual no segundo semestre do ano passado, que foi muito bom. Mas, assim, uma boa exportação, entre 40 e 50 mil toneladas aí semana, superando aí os números do ano passado, né, no mês a mês. Então, assim, eu acho que vai ser demanda interna mesmo, tá? Então, agora, tem. Pessoal tá de férias. A partir da semana que vem, aos poucos, as famílias voltam no dia a dia aí mais normal. Começam a se programar melhor com as contas que receberam aí, que tiveram que pagar no final do ano passado e receberam no começo do ano agora. Aí depois a gente tem Carnaval, que como eu já disse aqui outro dia, para mim, para o mercado, é uma data boa, porque ele vai cair assim mais distante do começo do ano, né? Então o pessoal já vai ter uma folga ainda maior aí para comemorar,
Fazer
para fazer o
os
churrasco.
churrasquinhos, né?
Enfim, então eu acho que a tendência é o mercado dar uma melhorada. E daí, como eu disse, como eu tenho dito, assim, de uma forma um pouco mais consistente, tá, Alex? Não tão. Não dando porrada igual no semestre passado, né? Que a gente via, meu. Depois ia ver porque comprava. Mas, assim, talvez uma alta mais lenta, com alguns ajustes de preço no meio do caminho, mas, assim, mais consistente.
Ô, Geraldo, então, pelo que eu estou entendendo, essa virada de mês, ou essa chegada de fevereiro, vai ser um ponto importante de monitoramento de comportamento de preço mesmo, então.
Eu acredito que sim.
Justamente, justamente pela
Temos.
possibilidade dessa retomada do mercado interno.
Isso, exato. E aí, olha, tem muita gente falando o Trump tomou posse aí no, no, na segunda-feira, né, oficialmente. E aí é um assunto que tem aí várias polêmicas, o pessoal gosta de falar e tal. Muita gente falando que aí falou lá que não precisa do Brasil, enfim, aquela história toda. E aí muita gente preocupada com se de repente pode ter alguma influência aí no na exportação de carne para os Estados Unidos, que tem sido aí um grande comprador, tirando a China, né, que compra 60% da nossa carne, entre os outros, tem sido aí o primeiro, o segundo grande comprador. Acho que não é um assunto para se preocupar por enquanto. Vamos ver o que eles vão fazer. Acho que eles precisam da gente, sim. O preço da carne lá está horroroso, né? Está muito alto. Não tem oferta. Então, assim, acredito que isso assim não vá ser um problema para a gente, tá? Só antes de você tocar no assunto, porque foi uma coisa que foi pintada aí nos últimos dias.
Isso é importante, até por conta da discussão do momento que o próprio Estados Unidos está passando em relação à oferta de carne lá no mercado interno deles, né? Eles estão vivendo aí o ciclo baixo de oferta da pecuária deles, né, Geraldo?
Isso, e aí eles compram muito boi dos Estados Unidos, do México, ali, do Canadá, que também parece que estão tendo algum problema de origem sanitária, né? Enfim, então eu acho que assim, não deve ser um problema para a gente, não.
Muito bem. Bom, vamos entender então essa movimentação dos preços. Qual é o preço que você trabalha hoje? Você vê possibilidade de quando chegar fevereiro de mudança em patamar de preços, ou a gente vai ver mais um alinhamento da firmeza mesmo só de preços, hein, Geraldo? Qual que é a sua expectativa em relação aos preços da arroba?
Eu acho que vai depender muito, Alex, de quanto o mercado interno vai estar disposto a pagar, quanto esse preço no atacado vai conseguir subir, né? A gente chegou ali a coisa de R$ 24 aqui no atacado em São Paulo, final do ano passado. Agora já caiu um pouquinho, porque a demanda realmente é mais um indicador que a demanda interna realmente tá mais branda, né? Então caiu para 21. E eu acho que isso daí vai ser até quanto que o consumidor vai aguentar pagar, né? Antes de reduzir o consumo dele, passar para uma carne, uma proteína concorrente, ou mesmo deixar de comprar. Agora, janeiro, como eu disse, vence a semana que vem, começa aí o cálculo do vencimento de janeiro. Ainda em cima do Esalq, tá? Então eu acho que janeiro a gente agora está cotado nesse momento a 322,35. Eu acho que a gente pode ter um fechamento, uma liquidação um pouquinho para cima disso, quem sabe em torno de R$ 325, por aí, 326. E o fevereiro também, eu acho que daí é fevereiro para cima, eu acho que a tendência é de alta, sei lá, uns 325, 330, que a gente já pegou, talvez seja um bom preço, mas não acho, Alec, por enquanto, é o que eu falei, não acho que vai dar porrada, entendeu, né? Não vai de 330 para 350, de 325 para 350. Eu acho que vai ser uma alta mais, até mais fácil de trabalhar, uma alta mais vagarosa, né? Mas eu acho que a tendência dos preços a partir de agora é para cima mesmo e chegar aí até perto do 230 e quem sabe fevereiro até para cima.
Isso no mercado futuro, lá na B3.
Isso falando de futuro, né?
Mercado físico pode acompanhar esse movimento, na sua opinião, Geraldo?
Na realidade é o futuro que tem que acompanhar o físico, né? Então, assim, a gente está aí com o Esalq a 325 agora, e falando de Datagro, que vai ser o novo indicador da B3, 329, os dois indicadores do físico que a gente tem, né? No momento com uma diferença boa, mas eles estão até acima dos futuros já. Então a tendência acho que é muito mais que esses futuros subam para encontrar com os indicadores, e os indicadores subam numa proporção um pouquinho menor do que o indicador cair para ir de encontro ao futuro.
Ou seja, para o mercado interno, para o momento, não dá para esperar uma retomada muito forte das cotações, então. Dá para entender que o mercado pode se firmar, certo?
Alec, eu acho que o mercado vai subir, tá? Vai ter uma boa alta. Então a gente está falando aqui de Esalq aqui no momento a 325, né? A gente pode ter um aumento aí de R$ 10 aí, 335. O que eu acho que não vai acontecer é um tipo de alta daquela especulativa, onde você tem uma alta lá de, sei lá, de R$ 15 em uma semana, entendeu? Eu acho que vai ser uma alta assim muito mais comedida e sólida do que uma alta especulativa que vai lá abaixo de 350, daí depois no dia seguinte, 3 dias depois já está 330, entendeu?
Então, dos 325 para os 335, levaria um pouco mais de tempo e um mercado mais trabalhado aí para chegar nesse patamar.
Isso. Entre altas e baixas, né? Não subir direto, igual aconteceu no ano passado. Então, sobe um pouquinho, daí cai mais um pouco para tomar um fôlego, né? Cara
Mas,
zera, daí depois recompra de novo.
ô Geraldo, mas você acha que isso acontece no curtíssimo prazo, ao longo de fevereiro, ou ao longo de mais tempo aí?
Ah, não, eu acho que é ao longo de fevereiro.
Ah, é? Fevereiro encerrando aí com essas movimentações um pouco mais positivas, porém com esse ritmo que você trouxe para a gente mais comedido aí no movimento de alta.
Exato.
É, nesse caso, Geraldo, o que que o produtor tem que ficar atento ou o que que ele precisa fazer ou entender aí para aproveitar os melhores momentos?
Alec, eu acho que esse ano, sem dúvida nenhuma, ele vai ser muito mais favorável para o produtor, né? A gente vai ter uma oferta menor, né? A demanda tudo indica aí que vai ser boa. Então, vai ser um ano melhor para o produtor do que, sei lá, os últimos 2 anos. Isso não quer dizer que ele não tenha que fazer o hedge. Então, é aquela história de sempre, tem custo de produção na mão, isso tem que ter na mão, né? Produtor que não tiver custo de produção na mão, mais bonitinho, planilhado, daqui ele não vai conseguir sobreviver daqui a um tempo, tá? Então, custo de produção na mão, olhou na tela, pô, esse preço aqui me dá uma boa margem de lucro, vai lá, fecha o hedge, seja em futuro, seja em opção, do jeito que ele quiser. Por quê? A gente tá falando assim, ah, Geraldo, mas você está falando que o mercado vai ser favorável para o produtor esse ano e que. Mas está falando que para fazer o hedge, né? Se vai ser favorável, não precisa fazer o hedge. Precisa, porque o que eu sempre digo aqui, o mercado de boi, na minha opinião, ele é um dos mais frágeis que a gente tem atualmente. Por quê? Porque a gente depende de 60% das exportações da China. Então, assim, qualquer espirro na China. Esse mercado ele cai R$ 50, 60, 70, 100, como a gente já viu. A gente já viu isso recentemente, mais de uma vez, né? E isso é o tipo de coisa que não dá para a gente prever. Então, estou falando aqui, ah, o mercado tem um viés de alta bacana, tal, acho que deve melhorar. Amanhã acontece alguma coisa e o quadro se inverte totalmente. E esse boi volta lá para R$ 220. Vou bater na madeira aqui. Mas, enfim. Então, é por isso que esse hedge é necessário. Não é que eu não acredito na alta, eu acredito. Agora, tem algumas coisas que não estão no nosso poder. E aí, essa é uma delas e acontece. A gente já presenciou isso. Muita gente, todo mundo tem que lembrar disso.
E me diz uma coisa, Geraldo, quando você fala aí dessa proteção, alguma ferramenta especial, aprender a negociar de que forma, enfim, alguma dica para o pecuarista?
Você tem que procurar se informar de alguma forma aprender, seja com uma corretora, seja com alguém que dê algum curso, enfim, seja quem se acha aí, é uma coisa fácil, né? De repente, próprio cara pesquisar ali na internet, estudar é válido. A gente tem aqui as ferramentas de futuros da B3. Que tem alguns inconvenientes, sim, né? Tem a margem de garantia, tem o ajuste, que para mim é o mais complicado, mas você tem também as opções, né? Opção, o que que é? Ele vai comprar uma opção de venda, vai pagar lá um prêmio, um preço, certo? E vai ser aquilo, vai ser o que ele. O que, o risco dele vai ser aquele prêmio que ele vai pagar na opção. Se o mercado, de repente, subir além do preço daquela opção de venda, e ele não usar, ele vai perder aquele dinheiro. Agora, se o mercado cair, ele vai estar protegido, né? E daí é a tal história do seguro que você paga, né? Você torce para não usar, mas se usar, se precisar, a gente está protegido.
Muito bem. Muito bom, Geraldo. Importante, portanto, prestar atenção aí no que vai acontecer daqui a pouquinho, principalmente na virada do mês, como vai ser a reação do consumo. Tudo aconteceu nessa segunda quinzena de janeiro, principalmente por conta de uma tradição que a gente tem aqui no Brasil, de primeiro mês do ano bastante apertado por conta das dívidas, das contas a pagar, enfim. E também por um comportamento de redução de consumo mesmo, que se observa sempre na segunda quinzena do mês.
O mês que as pessoas saem da rotina, né, Olé?
Exatamente. O pessoal está de férias também, né, Geraldo? E agora, como você bem lembrou, tem volta às férias, tem as coisas voltando ao normal, à normalidade, os consumos voltando aí, bem ou mal, para as casas e também para os bares, restaurantes, enfim. E dessa forma, a gente vai ter que analisar como é que vai ser essa retomada do consumo no mercado interno. O importante é entender se essa demanda vai ser capaz de absorver a oferta que está chegando, certo, Geraldo?
Sim. Não, ela vai com oferta curta. Precisa ver o quanto vai, né?
E a partir dessa análise de quanto vai ser possível fazer isso, a variação do preço e como isso pode ser adicionado aí à arroba do boi gordo. É isso?
É isso. É isso aí.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado pelas dicas. A gente sempre aí. Tem a possibilidade de conversar com o Geraldo para trazer para vocês as informações importantes, as informações que fazem diferença aí, principalmente na hora da tomada de decisão. E o Geraldo é um desses profissionais que está sempre com a gente aqui, trazendo aquele diferencial. Obrigado, meu amigo. Volto sempre.
Eu que agradeço, Alex. Boa final de semana para a gente aí.
Valeu, um abraço. Muito bem, tá aí Geraldo Isoldi com a gente trazendo as informações do mercado. Tô vendo aqui pessoal participando no chat do YouTube. Gostaria, inclusive, de agradecer a participação de todos vocês que têm acompanhado esse nosso novo modelo. Vamos lá de novo. Esse novo modelo adotado aí pelos Notícias Agrícolas, de uma programação completa ao longo da manhã, aí das 8 da manhã até as 2 da tarde, encerrando ali com o João Batista Olive. A gente está preparando também a programação para a parte da tarde, para que você tenha uma programação completa aí ao longo de todo o dia, com as melhores informações do agronegócio. E a sua participação é sempre muito importante aqui para a gente. Estou vendo aqui o meu amigo Marcelo Rocha aqui participando. Obrigado, Marcelo, aqui pelas palavras. Ele está dizendo que não teve a oportunidade de parabenizar pela entrevista de ontem, que foi excelente. Obrigado, Marcelo, aí pelo apoio. E peço que você também participe, que você também mande aí as suas informações, enfim, os seus comentários, o que que você está achando. E sempre aproveite o nosso convidado aqui para tirar dúvidas, para perguntar mesmo, enfim, nos ajude a construir aí a entrevista, principalmente fazendo aquela pergunta que você quer saber, aquela pergunta que vai fazer a diferença aí no seu dia a dia. Então, muito obrigado pela audiência, e mais do que isso, fica o convite aí para você participar mais com a gente, principalmente no nosso chat do YouTube. Lembrando que seria muito legal se você também fizesse a inscrição aqui no canal e deixasse seu like e acionasse o sininho para ser lembrado aí de quando a gente tiver com o nosso convidado aqui, para que você possa interagir junto com a gente. Deixa eu passar, antes de encerrar aqui a nossa transmissão, o andamento dos negócios lá na B3. O Geraldo disse da possibilidade do mercado já começar a olhar uma possível retomada aí dos preços, já mirando ali o mês de fevereiro. Vamos ver como é que está nesse momento. De olho na tela, a gente tem um janeiro, sim, mudando um pouquinho de patamar, 322,40, com uma alta de 0,12%. Janeiro está saindo já da tela, vence aí no final do mês o contrato de janeiro. Fevereiro, R$ 318, por enquanto em queda 0,2%. O março, 316,45, também com queda de 0,47%. O Geraldo vê a possibilidade desse mercado aí voltar a trabalhar com altas e buscar, quem sabe, patamares até ali perto dos R$ 335. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 325,40. Teve queda o indicador, queda de 0,53%. Lembrando que a partir de fevereiro a gente tem também a referência aí do indicador do boi da Datagro. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques na nossa programação para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço e até a próxima!